Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero registrar a presença de Cláudia, Pastor Aldo, Claudete, Claudiceia e Claudinete. E também quero registrar a presença de Pedro Oliose e Nega Sartori. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Eu quero convidar o segundo vice-presidente para compor a mesa, Adilson Roveto. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveto.
Presente.
Armando Zanato, presente. Charles Gai.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nacir de Abel Grace.
Presente.
Nilton César Belmoc, ausente. Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Antes de dar início à sessão, eu quero justificar a presença do vereador Nilton César Belmoc, que ele foi levar o pai dele em Vitória, no médico, e teve que ficar lá. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grace.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc. Ausente. Oswaldo Gúmaro.
Presente. Pela aprovação, desculpa.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Pela aprovação, desculpa.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 31 de agosto de 2022, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 193 de 2022. Encaminho o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de julho de 2022.
Informo que este documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos na Secretaria no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 7 de 2022. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 219, que encaminha o balancete da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2022.
Informo que esse documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, número 50 de 2022. Encaminha o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, referente ao mês de julho de 2022.
Informo que este documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos vereadores. Requerimento número 10 de 2022, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, ementa, requer informações acerca do contrato de gestão número 1 de 2018, firmado com o Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi. O vereador infracionado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, combinado com o artigo 55, inciso 10, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja encaminhado ofício à Secretária Municipal de Saúde para que, no prazo de 30 dias, Encaminhe cópia do processo de pagamento relativo ao contrato de gestão número 1 de 2018, firmado com o Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, inscrito no CNPJ sob o número 47078019001, dígito 14, no qual constem os atestos, as liquidações e as ordens de pagamento e a documentação necessária a esse fim relativa aos últimos 3 meses. Nestes termos, pede de deferimento. Alfredo Chaves, 17 de agosto de 2022, vereador Narciso de Abreu Grassi.
Em discussão, requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, os familiares do saudoso Eupídio Pinto, demais presentes. Apresentei esse requerimento com a finalidade de viabilizar procedimento fiscalizatório da Associação Mahatma Gandhi, que gerencia a saúde nesse município. É de conhecimento de todos, os nobres colegas, que entidades que recebem recursos do poder público estão sujeitas à fiscalização de órgãos de controle externo. No presente caso, a Câmara Municipal é competente para proceder à fiscalização dos atos dessa instituição, sendo direito do vereador ter acesso às informações, o objeto do requerimento é dever da instituição a prestação dessas informações. Estou pedindo isso, senhor presidente, e demais vereadores, que essa Mahatma Gandhi gerencia a saúde em Alfredo Chaves há anos, e o que elas recebem é um valor exorbitante. E é um direito nosso, que somos fiscalizadores, que estamos aqui, que o povo colocou a gente, para saber o que eles pagam e aonde eles gastam esse montante em dinheiro. Então peço a todos aí que votem a favor do requerimento.
Em votação, requerimento.
Adilson Vieto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc. Ausente. Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Requerimento número 11 de 2022, autoria vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel, ementa. Solicita informações ao Executivo Municipal acerca do cumprimento do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, estabelecido pela Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022. O vereador, infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9, do Regimento Interno, combinado com o artigo 55, inciso 10, parágrafo 1º, da Lei Orgânica Municipal, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, responda o seguinte questionamento. A. O município pretende cumprir a Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira? Se não, qual a justificativa? O presente requerimento tem por escopo solicitar informações do Executivo Municipal acerca do cumprimento do novo piso salarial das classes profissionais supracitadas. Válido pontuar que a lei já está em vigor, anexo 1, e os municípios expressamente também submetem-se ao piso. Nesse contexto, a remuneração mínima de um enfermeiro deve ser R$ 4.750 mensais. O salário do técnico de enfermagem não pode ser inferior a 70% deste valor, ou seja, R$ 3.325 mensais. Por sua vez, os auxiliares e as parteiras não podem receber menos que a metade do piso pago aos enfermeiros, isto é, R$ 2.375 mensais.
Importante destacar, desde logo, que, embora exista uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7.222, tramitando no Supremo Tribunal Federal, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade, isto é, não pode ser simplesmente ignorado pela administração pública até que seja, eventualmente, declarado inconstitucional. Outro sim, consoante a emenda constitucional número 124 de 2022, os municípios têm até o final do exercício financeiro para adequar a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Logo, serão necessárias alterações na LDO, no PPA, bem como previsão na Lei Orçamentária Anual de 2023. Sendo assim, programaticamente, o município deve, no mínimo, elaborar um estudo técnico de viabilidade orçamentária para encaminhar a esta Casa de Leis, bem como apresentar aos profissionais das classes em comento. Por fim, haja vista tratar-se de um assunto de utilidade pública e uma obrigação da Câmara Municipal acompanhar e fiscalizar o Executivo, requer-se a aprovação do colendo plenário. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 22 de agosto de 2022. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Em discussão, requerimento.
Pela ordem. Boa noite, presidente, demais vereadores, quem está aqui nos acompanhando presencialmente e pelas redes sociais. O requerimento está bem minucioso. Aqui acho que o único cargo que nós não temos no município é parteira. Mas os demais, principalmente os técnicos de enfermagem, eles estão com salário bem abaixo do piso. E eu deixei bem claro, né, é o que a emenda constitucional diz. Esse piso, para quem é das instituições públicas, Estados, Município e União, só vale a partir do ano que vem. Mas para que possa valer e para que possa ser cumprido, tem que existir previsão orçamentária, na lei orçamentária e na LDO. Então, me antecipando, para que o município já possa apresentar um estudo de viabilidade. Eu não sei até que ponto vai ser possível cumprir 100% o piso salarial nacional, porque o governo federal não vai repassar nenhum centavo de contrapartida nesse aspecto. Então, assim, lógico, piso salarial nacional tem que ser cumprido? Tem, mas haverá um impacto orçamentário. Então, pelo menos o município já ir viabilizando o estudo, já apresentar aqui para a Câmara, porque se a gente aprovar a lei orçamentária sem essa dotação orçamentária, aí com certeza não vai ser pago. Felizmente, já foi até questionado por alguns enfermeiros, quem trabalha no setor privado já vai receber desde logo o valor do piso salarial nacional. Mas, infelizmente, os municípios, os estados e a União têm até o ano que vem para se adequarem. Então, assim, conto com a aprovação de Vossa Excelência para que a gente possa estar cobrando essa informação do Executivo, que já está sendo estudado aí para apresentar essas classes profissionais tão importantes para a saúde.
Gostaria de pedir uma parte a Vossa Excelência, me permite? Eu queria aproveitar esse requerimento, Vossa Excelência está de parabéns pelo pedido ao prefeito relacionado às nossas enfermeiras e enfermeiros, e queria agregar, pedir se tinha como agregar junto nesse pedido das agentes de saúde do nosso município. Tem 4 meses já que o governo federal liberou 2 salários mínimos para nossas agentes, e hoje chegou o salário para elas dos antigos, não pagaram ainda. Esse dinheiro está em caixa. Então eu queria uma resposta do Executivo, o porquê não estão pagando. E, por exemplo, a Anchieta, o prefeito já encaminhou o projeto para a Câmara, já foi lida na terça-feira passada e deve ser votado já na próxima, para pagar todas. E tem município que já está pagando. Então o porquê que até hoje não encaminhou um projeto para cá? E o que está fazendo com esse dinheiro que é recurso federal, não é municipal? Então, se a Vossa Excelência permitir e o presidente autorizar, de agregar esse pedido referente às agentes de saúde do nosso município, que fazem um excelente trabalho, e o salário que estão recebendo não é digno do trabalho que elas fazem no dia a dia. Obrigado aí, vereador. Obrigado, presidente.
Defiro o seu pedido. Em votação, requerimento.
Adilson Oveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrace.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque, ausente. Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Requerimento número 12 de 2022, vereador Sérgio Bianchi. Solicita informações referentes à obra da Praça Gastronômica e de Lazer no município de Alfredo Chaves. Sérgio Bianchi, vereador com assento em Augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, no prazo de 30 dias, responda ao seguinte questionamento. A. Quais as providências o Executivo Municipal adotou ou adotará para dar continuidade à obra da construção da Praça Gastronômica e de Lazer, situada em frente à Câmara Municipal, tendo em vista que, de acordo com o ofício da Prefeitura número 178 de 2022, o contrato número 110 de 2021 foi rescindido unilateralmente em 21 de julho de 2022. Requer ainda que sejam encaminhados, juntamente da resposta, os documentos que comprovem as informações prestadas. Ressalta-se que se faz necessário um encaminhamento das informações solicitadas, uma vez que diversos cidadãos questionam acerca da previsão de conclusão da referida obra. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal em geral sobre aspectos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, ética, político-administrativa, consoante do artigo 5º, incisos 2 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Por fim, ressalto-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 24 de agosto de 2022, vereador Sérgio Bianchi.
Em discussão, requerimento.
Pela ordem. Presidente, demais vereadores e senhores aqui presentes. Na última sessão de julho, eu fiz esse requerimento aqui verbalmente e foi o prefeito. Mas ele já, inclusive, já retornou a resposta para nós. Inclusive, quero até parabenizar a administração porque usou a legalidade da lei para se cumprir. Aqui é a pasta da resposta e tudo que aconteceu com a empresa, que é a licitação que estava executando essa obra. Quer dizer, o engenheiro da prefeitura, mais a equipe técnica, estava sempre acompanhando a obra. A empresa estava colocando material de baixa qualidade, ausente na obra, prorrogando sempre prazo, vencendo o prazo de entrega. E vários, aqui tem todo o segmento que a prefeitura fez com essa empresa. Chegou um ponto que a prefeitura multou essa empresa em 10% do valor montante da obra, cumprindo-se a legislação que determina assim a lei. E, por fim, rescindiu o contrato com ela e ela está proibida de participar de licitação municipal por 2 anos. Então, desde que ela pague os 10% da multa. Então, isso é um critério técnico. Então, eu quero aqui parabenizar a prefeitura, que ela mandou a resposta para mim do ofício, que eu fiz verbalmente, mas não foi na íntegra. Por isso que eu agreguei hoje isso aí, para integrando, para poder vir a nova resposta. E o que, que vai se fazer com essa obra? Vai chamar a segunda empresa colocada? Vai fazer uma nova licitação? Porque a sociedade nos cobra. E eu tenho que dar resposta. Eu não tenho resposta. Por isso eu fiz esse requerimento, peço a aprovação de tudo, para poder complementar essa resposta. Até aqui, então, a prefeitura está de parabéns. Cumpriu-se a lei. A empresa que estava sendo falha. Entendeu? Aqui tem foto, tem todos os procedimentos que eles fizeram de critério. Então, parabéns ao executivo, porque acompanhou. Até aqui está certo. Agora eu quero resultado para o futuro dessa obra que é tão importante para a nossa sociedade aí, que é essa praça de alimentação.
Uma parte, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, eu também eu quero fazer um adendo aí a esse questionamento aí do vereador Sérgio, porque não é o primeiro contrato que é encerrado ou por ambas as partes, ou unilateralmente, né? Então, nós temos aqui a entrada de Alfredo Chaves, teve problema em Sagrada Família, teve problema, enfim, em várias situações aí, Eu sei que os profissionais que estão nessa, lá nas comissões lá de licitação, de pregão, eles são imbuídos da boa vontade, e também eles têm certeza que acreditam tudo isso na lei de licitações, ali que é 8666, né? Mas eu, assim, eu acho ainda que deveria ter mais critérios para se dar posse de uma obra a certas empreiteiras, a certos empreiteiros ali, porque realmente Alfredo Chaves tem sofrido muito com isso aí, essas obras que ficam paradas, aí dá uma má impressão para nós, principalmente na, em locais assim onde que há a maior circulação, né? Não que as que também são escondidinhas não haja problema para a população que poderia estar sendo atendida há mais tempo. Então acho que vamos ver se tem, porque senão daqui um pouquinho a gente vai começar a querer também saber quais os critérios, se tem outros critérios que não sejam os critérios na lei de licitação, que são usados pela lei de licitação. Obrigado, vereador Sérgio.
Eu que agradeço.
Quero também pegar um gancho nessa fala de Sérgio aí a respeito aí da obra parada aí, que hoje também tem várias construções de várias praças na sede do município que estão paradas também. Por isso fui buscar informações a respeito da situação e cheguei ao contrato administrativo número 09-2022, ADM, no valor de R$ 178.000, cujo assinatura data de 15/2/2022. Especificamente, quanto à praça do Ouro Branco, próxima que a ponte dá certo ao Parque de Exposição, existe um amontoado de terra na rua, que dificulta o trânsito, mas não tem nenhum funcionário trabalhando. Outra coisa estranha é que até a data da realização da Feira da Banana, não havia nenhum vestígio, que a Feira da Banana foi agora, mês passado, nenhum vestígio de nada de concreto para começar a praça. Então, no momento agora, tem um monte de terra, uma placa com data final para a obra de 31/7, já venceu, ou seja, com prazo final extrapolado. Acessei o portal da Transparente e vi que existe um aditivo prorrogando a finalização da obra para mais de 200 dias. É um absurdo. São praças minúsculas e com quase um ano para a finalização. Isso é uma vergonha. Pô, nós estamos lá do lado do Cantinho do Céu lá, que rebentaram uma praça, um tabrado que tinha lá de cimento. Hoje está um esgoto a céu aberto e as pessoas que moram ali não estão tendo nem como entrar em casa. A obra está parada. Então é um pedido que eu faço aos novos vereadores para nós tomar providência, porque do jeito que a coisa está, o prefeito cruzou os braços e está deixando o Franchado correr solto. Tá vendo? E nós somos, né? Estamos aqui que o povo colocou nós temos que gritar. O prefeito tem que acordar, ou se ele não acordar, que ele passe a prefeitura para outra pessoa, para administrar o Alfredo Chaves. Que a coisa está totalmente abandonada. O Alfredo Chaves está abandonado. Hoje, a única coisa que existe hoje, obra no Alfredo Chaves, é o Revisol. Parabéns ao prefeito, Revisol. O povo precisa de estrada. Mas as outras obras estão um absurdo. Sagrada Família, como o vereador Oswaldo citou, aquilo lá está mais de 5 anos. Desculpa a expressão, cocô jorrado na rua, ninguém aguenta o cheiro, o odor. Pessoas não abrem janela, não abrem porta. Está lá, tá vendo? A firma decretou falência, pegou outra, decretou falência, e já foram mais de 2 milhões de reais jogados fora. Então nós temos que gritar. Doa quem doer, nós temos que fazer a nossa parte. Tá vendo? Hoje essas praças aí, 178 mil... O que estava fazendo a obra desistiu e o prefeito vai ter que contratar uma outra firma. Isso está uma coisa que, pelo amor de Deus, nós não podemos ficar desse jeito. Temos que tomar providência. Obrigado.
Em votação, requerimento. Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abelgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Ausente. Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Vamos fazer... Tem quatro indicações. Vamos ler todas e depois a gente bota em discussão?
É, presidente, eu gostaria de solicitar retirar de pauta da indicação número 064, que a prefeitura já realizou o serviço nessa rua. Os moradores já me comunicaram que foram trocadas luminárias.
Defiro.
Eu gostaria de pedir retirar de pauta.
Defiro o seu pedido.
Retirado de pauta a indicação número 64 de 2022, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccolo Meneghel, que indica, solicita ao prefeito municipal a substituição de luminárias públicas na rua Ana Gaga Ebermonde, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves.
Indicação número 65 de 2022, autoria vereadores Charles Geiger, Narciso Graça e Sérgio Bianchi. Indica a necessidade de aplicação de revisão em trecho próximo à Igreja de São José e ao Salão Comunitário na comunidade de Iriritimirim, no município de Alfredo Chaves. Os vereadores infracionados com assento nessa augusta Casa de Leis no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicitam que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue o revestimento com aplicação do material denominado Revisol no trecho localizado ao lado direito da Igreja de São José e do Salão Comunitário na comunidade de Iriritimirim, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade apontar a necessidade do revestimento do trecho em questão por se tratar de um aclive que dá acesso à Igreja de São José na comunidade de Iriritimirim. Vale ressaltar que o local é utilizado para fins recreativos pela população, além de ser um espaço de eventos no qual também são celebradas missas. Faz necessário mencionar que a presente solicitação requer urgência, tendo em vista que as pessoas, em especial as crianças e os idosos, têm dificuldade em transitar pelo trecho em questão, que está bastante acidentado, fator este que se agrava em dias chuvosos. Por ser uma reivindicação dos moradores da localidade, a matéria é dotada de interesse público. Deste modo, para resolver a situação e evitar transtorno, o Executivo Municipal, por meio da competente secretaria, poderá efetuar o revestimento com a aplicação do material denominado Revisol no trecho localizado ao lado direito da Igreja de São José e do Salão Comunitário, na comunidade de Iriritimirim, neste município de Alfredo Chaves, medida que atenderá de forma satisfatória às necessidades locais. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 26 de agosto de 2022. Charles Geiger, Narciso Graça e Sérgio Bianchi.
Indicação número 66 de 2022, autoria vereador Narciso de Abreu Grassi, indica necessidade de alteração do endereço de funcionamento do Conselho Tutelar. O vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos no regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie a alteração do endereço de funcionamento do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves para um local mais acessível a todos os cidadãos que dele necessitam. Justificativa. Atualmente, o Conselho Tutelar de Alfredo Chaves está funcionando no antigo casarão situado no local conhecido como Pecuária. Esse endereço se encontra afastado do centro da cidade e é um local distante para a maior parte das pessoas que necessitam do amparo do Conselho e que não possuem veículo para chegar ao local. Ademais, muitos moradores de Alfredo Chaves nem sabem onde a instituição está localizada. Infelizmente, a realidade em nosso município é que muitos jovens, menores de idade, têm feito uso de drogas, além de haver muitos casos de prostituição. Contudo, o órgão responsável para auxiliar na coibição dessas condutas estão distantes dos cidadãos alfredenses. Essa é uma situação insustentável e que deve ser mudada para que os casos sejam denunciados com mais facilidade. Portanto, é necessário que o Conselho Tutelar seja realocado para um imóvel de fácil acesso, como no centro da cidade, na Macrina, Imigrantes, Ouro Branco, ou em algum dos prédios, próprios ou alugados, da administração municipal. Bem, é necessária a instalação de placa indicativa com o nome da instituição no prédio no qual irá funcionar. Por fim, é necessário registrar que o pedido é fruto de solicitação de vários cidadãos alfredenses. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, devendo o caso ser tratado com urgência necessária. Estas são as razões da presente indicação. Alfredo Chaves, 26 de agosto de 2022, Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Indicação número 67, vereador Newton César Belmoque. Indica necessidade de conclusão de aplicação de revisão no acesso próximo à propriedade do senhor Ézio Perus até a ponte do Toninho Novaes, no município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das de suas atribuições, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, enviada ao ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves, para que, por meio da competente secretaria, avalie a possibilidade de concluir o revestimento com a aplicação do material denominado Revisol no acesso próximo à propriedade do senhor Ézio Peruso até a ponte de Toninho Novaes, neste município de Alfredo Chaves. Inicialmente, cumpre agradecer ao Executivo Municipal por ter iniciado a aplicação do Revisol no trecho em questão. A presente indicação tem como finalidade sugerir celeridade na aplicação do revestimento, tendo em vista o período chuvoso que se aproxima, e também para que o trecho possa ser usado como desvio, caso seja preciso, em decorrentes de obra ou reparo na ponte da Cachoeirinha. Faz-se necessário mencionar que a presente solicitação visa garantir a segurança da população local, tendo em vista que, caso haja necessidade de um possível desvio, diversos veículos de médio e grande porte transitarão pelo local, além do transporte escolar e de saúde. Deste modo, para resolver a situação e evitar transtorno, o Executivo Municipal, por meio da competente secretaria, poderá avaliar a possibilidade de concluir o revestimento com a aplicação do Revisol no acesso próximo à propriedade do senhor Ézio Peruso até a ponte do Toninho Novaes, neste município de Alfredo Chaves, medida que atenderá de forma satisfatória às necessidades locais. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 29 de agosto de 2022, Newton Belmoque, vereador.
Em discussão, as indicações.
Eu, senhor presidente, pela ordem, eu vou me associar aqui a todas as outras, lógico, indicações, mas aquela que foi feita agora por último do vereador Newton Belmoque, da questão de hoje a gente está usando muito essa expressão Revisol, porque é o que está dando efeito aí para melhoria das estradas do nosso interior do município, e que ele solicita aqui que seja feita a conclusão, porque confesso que não passei lá depois de eles terem começado, o executivo ter começado a colocar. Mas é de grande importância, porque grande parte do interior do município vai utilizar num caso de emergência, o presidente e demais vereadores. Ah, é claro que quem vem, por exemplo, de Matilde, pode pegar a estrada e ir lá para São Sebastião e depois descer aqui para o São João e tudo mais, até chegar aqui no Peruso. Mas a gente sabe que é um caminho que, para nós, por exemplo, principalmente ali, que vem de Batatal, né? Vai ser de grande serventia se uma hora aquela ponte que está quase caindo cair, né, da Cachoeirinha. Então a gente faz esse apelo aí para o executivo, lá para a prefeitura, que faça uma melhoria. É uma estrada muito acidentada, tem lugares que não passa dois veículos, mas mesmo se tiver um revisol ou uma melhoria, né, de pavimentação aí, já ajuda bastante, porque uma hora ou outra, só se Deus mesmo pôr a mão em cima, que nós não vamos precisar, porque senão a gente vai precisar daquela via. Obrigado, senhor presidente.
Se eu não me engano, o nosso operador está aí. Está até na metade, Dodô? Então, o melhor operador da Revisol está aí.
O que, Batatal?
Não, a estrada que sabe o Stepanão ali, no Peroso.
É, a indicação que eu fiz ao prefeito, de 066-2022, tem como finalidade solicitar ao chefe do Executivo que providencie a alteração do endereço de funcionamento do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves para um local mais acessível a todos os cidadãos que dele necessitam. Como descrito no documento, o fato de o Conselho Tutelar estar funcionando no antigo casarão, na pecuária, dificulta o acesso dos cidadãos mais necessitados, sendo que alguns nem sabem aonde está localizado. A realidade do nosso município é triste. Muitos jovens, menores de idade, têm feito uso de drogas e ainda existem casos de prostituição. Por esse motivo, o órgão responsável para auxiliar na coibição dessas condutas deve estar próprio dos cidadãos. Deve ser de fácil acesso a todos. Então, todos nós, vereadores e o povo em geral, que vão ao prefeito, que tire o Conselho Tutelar de onde está. Jogou lá no fundo da pecuária. É um órgão que hoje é de grande necessidade. Nossos jovens hoje estão perdidos. Está vendo? Eu saio daqui agora da Câmara, vou aí, passo por aí, é 10h30, 11 horas, é jovem de 10 anos, 12 anos, 13 anos, os pais não querem nem saber, o Conselho Tutelar está lá na pecuária, está vendo? Que muitos não sabem nem o telefone. Então, o que eu peço ao prefeito que tome uma imediata decisão, que coloque esse órgão aqui junto ao povo e coloque uma placa indicativa, Conselho Tutelar, que tem que fazer o dever de casa deles. Entendendo? Então peço que Vossa Excelência, presidente, entendendo? Que faça também um ofício ao prefeito pedindo encarecidamente que mude o mais rápido possível para o centro da cidade.
É, vereador, se me concede uma parte, parabéns pela indicação, porque realmente nós tivemos aqui uma conversa com as conselheiras, elas relataram dificuldade, foi a toque de recolher, a prefeitura não quis nem conversa. Eu acho que o setor de atendimento ao público pode caber muito bem no setor administrativo, no prédio, que era a antiga escola Ana Araújo, pode funcionar muito bem ali, ao passo que às vezes um setor que é muito mais na parte interna, de fazer uma licitação, de elaboração de contrato, pode ir lá para a pecuária. Eu acho que é questão só de adequação. Agora, um setor de atendimento ao público tem que ficar bem localizado, estava ali na biblioteca municipal, onde funciona a Secretaria de Cultura, e a gente não sabe, não entendeu muito bem até agora por que que foi tirado, por que motivo. É o que o senhor disse, o que Vossa Excelência disse. É um órgão que lida com atendimento ao público, os pais precisam, os menores que são atendidos precisam, e a sociedade não sabe onde funciona. Funciona em condições, conforme relatado pelas conselheiras, precárias, não tem privacidade necessária. Não tinham aqui no centro, mas além de não terem lá também na pecuária, ainda estão afastadas da sociedade. Então, com certeza, tem meu voto favorável, parabéns. É algo que precisa mesmo que o prefeito bote a mão na consciência e reveja essa atitude aí, que, ao meu ver, foi muito equivocada.
Em votação, as indicações.
Adilson Veta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc. Ausente. Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 7 de 2022, de autoria do vereador Sérgio Bianchi, dispõe sobre a denominação de Rua Eupídio Pinto Alves, o logradouro público localizado na comunidade de Caco do Pote, Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Ementa. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 7 de 2022 do Poder Legislativo. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 7, de autoria do vereador Sérgio Bianchi, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se que a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95, de 1998. No mérito, o projeto de lei busca dar nome a logradouro público, consoante mapa anexo à proposição, homenageando um cidadão de grande destaque na vida e na sociedade alfredense. Ademais, o nome apresentado preenche satisfatoriamente os requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 29 de agosto de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator, pelas conclusões Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta.
Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem. Eu tomei a iniciativa de prestar homenagem para o seu Eupídio Pinto Alves, popular Pidinho. E antes de eu falar desse grande homem que foi aqui no nosso município, eu queria aqui registrar a presença dos familiares de Pidinho, os filhos Luiz Klebe, nosso amigo Dodô, popular Dodô, Claudete, Claudiceia, Cláudia, Claudinete, Estevão, Neto e Jared, esposa de Estevão, Júlia, bisneta e pastor Aldo Antônio, esposo de Cláudia. Para mim é uma honra nós estar recebendo vocês aqui hoje para prestar essa justa homenagem para esse grande homem que foi aqui no nosso município. Pena que essas homenagens, como falou a Cláudia para mim, que não pode se apresentar em vida, que ele merecia ver esse nome especial que foi para nós, inclusive foi servidor do município, né? Foi caçambeiro, né, vereador Narciso. E ele fez um excelente trabalho na administração como motorista de caçamba, e o dia a dia dele como pessoa. Era um cara humano, um cara carismático, meigo, simpático, religioso, ajudava as pessoas mais humildes, né? Eu sempre tinha oportunidade, eu conversava com ele, porque ele era uma escola de sabedoria, da educação, era um homem extremamente preparado. Então eu tomei essa iniciativa de prestar essa homenagem para esse grande homem. Inclusive tem aqui um mapinha, vocês podem ver, do trecho. Nós estamos homenageando ele, do trecho que dá da rodovia Costa Augustinho, antes do Clube Campestre, se entra à direita, vai até no bairro Popular, conhecido lá como bairro Jardim Pantanal. Então, quer dizer, é uma extensão até agradável. Passa, inclusive, em frente à casa dele, que ele deixou ali, né, de lembrança. E quero também aqui certificar que nosso assessor jurídico, Luiz Cláudio, também é neto dele, né, nos ajudou a elaborar esse projeto com muito carinho. Então é uma homenagem que justa quem está tentando prestar para ele. Então eu peço encarecidamente a cada vereador, né, que dê o voto favorável e que o executivo sancione e imediatamente manda confeccionar a placa com o nome dele e coloque-se nesse trecho ali, porque eu tenho certeza de 15 mil habitantes que ele tem no município, pode ter certeza que 15 mil e um estariam defendendo ele, falando bem pelas obras que ele tem construído dentro do nosso município. Então é o mínimo que eu posso falar dele. E sei que vocês teriam muito o que falar. Se o presidente permitir, alguém de vocês quiser falar um pouquinho sobre a homenagem para ele, a gente fica à disposição do presidente e de vocês aí depois da votação, tá bom? Obrigado aí, cada vereador.
Uma parte.
Pois não, vereador.
Eu só quero dizer que eu tenho um conhecimento não muito grande do seu Pidinho, seu Pídio, como eu costumava chamá-lo, mas a minha família teve um contato através da igreja lá, Batista, minhas filhas e minha esposa. E dizer para a família que foi uma honra fazer ser relator desse projeto de lei do vereador Sérgio Bianchi. Só isso. Obrigado, senhor presidente.
E também, o vereador Sérgio, não esquecendo que antes do asfalto, ele ficou contando ali os carros que passavam ali para depois falar para sair aquele asfalto ali.
Eu fiquei sabendo dessa história também, presidente.
Quero aproveitar a oportunidade também. É importantíssimo, né, colocar uma placa, né? Não pode deixar de colocar uma placa para ter a lembrança registrada. E Pidinho, trabalhei com ele como secretário de Rosete, como secretário de Erval e como prefeito. E tive várias passagens. Que Deus que o tenha num lugar maravilhoso. Porque era uma pessoa que eu não sei como que ele aguentava, tá vendo? Junto com a turma que trabalhava comigo. Só tinha pessoas que gostavam do gole. Zé Casale, Mani, DN, Mauro Veiga e outros. E Pidinho era o único ali, tá vendo? Que fazia sua refeição à tarde. E aí ficava entre a gente porque tinha que aguentar, certo? Então eu tenho só a agradecer a Pidinho os momentos bons que deram pra gente aqui na terra e a família que deixou, né? Maravilhosa. Que Deus o tenha e vamos continuar vivendo.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídio Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc, ausente. Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Publicidade e posse. Decisão da Presidência número 1 de 2022. Após relatório e fundamentação nos moldes do artigo 44 e 45 do Regimento Interno, o Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves decide substituir o vereador Serafino Antônio Simone e designar o vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel para compor a Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero como membro para o exercício do corrente biênio que segue até 2022, por meio do termo de posse número 14 de 2022.
Eu, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso de minhas atribuições legais, em especial o artigo 45 do Regimento Interno, considerando a substituição do vereador Serafino Antônio Simone das comissões permanentes, nomeei o vereador Hugo Luiz Piccolo Meneghel para compor a Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, como membro para o exercício do corrente biênio que segue até 2022, ficando assim constituída Comissão de Justiça e Redação Final. Presidente, Oswaldo Esgúmero, membro, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveto. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, Adilson José Roveta, membro, Sérgio Bianchi e Nilton César Belmoque. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente, Adilson José Roveta, membros, Oswaldo Esgúmero, Hugo Luiz Piccolo Meneghel. Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, presidente, Nilton César Belmoque, membros, Oswaldo Esgúmero e Hugo Luiz Piccolo Meneghel. Por ser verdade, firmo o presente. Sala de sessões, 31 de agosto de 2022, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Charles Geig.
Senhor presidente, pela ordem, eu posso fazer um comentário em cima dessa matéria? O senhor me permite?
Pode.
Duas questões. Uma foi uma conversa minha com o vereador Serafino, que ele também expôs a dificuldade dele participar dessas nossas comissões, que graças a Deus, eu digo graças a Deus mesmo, as comissões estão funcionando dentro do regimento, e então a gente tem pautado isso aí como uma questão de honra a gente fazer funcionar. E o Serafino, então, ele expôs, o vereador Serafino, essa situação da dificuldade dele participar. Então foi uma conversa, né, Serafino? A gente, né, então, primou por essa troca. E eu fiz um convite ao vereador Hugo, e ele aceitou fazer parte dessas comissões em substituição ao vereador Serafino. E eu só desejo... Seja bem-vindo, vereador Hugo. Você vai ser de grande valia para nossas comissões aí, nossas discussões. Você vem a somar. Obrigado, senhor presidente.
Pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, demais vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, quero aproveitar que eu me registrar o pessoal aqui lá da comunidade de Recreio, né, a nossa popular colega e Pedro. E você que nos acompanha da rede social, muito boa noite. Na verdade, estou usando novamente um pequeno expediente para pedir mais um voto de pesar para uma pessoa muito querida de Caco do Pote, uma pessoa humilde, mas guerreira, que lamentavelmente no dia 23 nos deixou, mas criou a sua família com dignidade, né? Com muito carinho, com muito amor, como também foi o nosso saudoso já popular Pedinho. E foi o senhor Armando Iris Motovanelli. Foi um exemplo de homem dentro da comunidade, né? Criou os filhos com toda a dignidade do mundo, já foi avô, já é bisavô, e foi embora tão cedo. Mas deixou um legado muito bonito com a comunidade de Caco de Pote, aqui no centro. Tem umas filhas maravilhosas, né? Então eu, particularmente, sou muito amigo da Claudinete, então não pude participar, né, da despedida desse amigo, mas queria que hoje pedisse voto de pesar em nome de todos os vereadores, para essa família que está enlutada, presidente. Obrigado aí.
Em votação.
Adilson Veta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque. Ausente. Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Grande expediente, vereador Hugo Luiz Meneghel.
Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão dos, vereador Sérgio aqui tocou anteriormente, dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Em Anchieta foi protocolado o projeto de lei ordinário executivo número 058/2022, dia 25 de agosto, quinta-feira passada, para cumprir o piso salarial. E Iguaçuí já está pagando e outros municípios também já estão efetuando o pagamento do piso salarial. Dizer que o mínimo que eu posso dizer aqui é que é uma vergonha, né? Foi aprovado dia 5 de maio, segunda-feira agora vai dar 5 de setembro, são 4 meses, e a prefeitura não dá uma resposta oficial para a gente aqui na Câmara, não dá uma resposta decente para os agentes comunitários de saúde, Não existe argumento nenhum que possa, como eu posso colocar, justificar esse não pagamento, esse não cumprimento pela Prefeitura Municipal. Ou é irresponsabilidade ou é incompetência. São duas alternativas. Porque a emenda constitucional foi promulgada dia 5 de maio. Agora, dia 5 de setembro, vamos completar 4 meses. E não tem resposta para a Câmara, não tem uma resposta oficial para os funcionários. Há alguns que vão procurar lá, inclusive, solicitando adesão ao sindicato de funcionários. É chamado para conversar em particular. Então, os agentes comunitários de saúde, além de não receberem uma resposta oficial, que seria o mínimo, além de não receberem o aumento, alguns estão sendo perseguidos por procurarem seus direitos. Então, pedir para a Secretaria de Saúde, para o prefeito, para olhar com atenção para a saúde do nosso município. Hoje eu recebi 2 denúncias de que não tem médico da família na estratégia de saúde do Cajá. Vou averiguar a melhor situação, mas já é alarmante. Reclamação, essa semana também, 2, de crianças e idosos. Saem numa van 6 horas da manhã e retornam 18 horas. Então, assim, tudo bem, a van tem que levar, mas o ideal é que, nessa situação, crianças e idosos, que seja um carro pequeno, que faça o atendimento específico deles. Demanda de especialistas, que eu venho recebendo desde o começo do mandato. Eu falo isso, e acredito que os vereadores aqui, se alguém quiser se posicionar de forma contrária, mas eu gostaria de fazer uma pergunta e saber a resposta de Vossa Excelência. Tem uma semana que o celular de vocês não toca com pessoas precisando de saúde? Tem uma semana que o celular de Vossa Excelência não toca? Estive em Carolina, domingo, e conversei com outro vereador de Vargem Alta, um parente meu, e ele falou, Hugo, é todo dia alguém ligando. Então a saúde do nosso município está preocupante, e a saúde do nosso estado está preocupante. E eu falo que está preocupante porque o nosso estado é um estado rico. Tem vários estados que passam por questões financeiras delicadas, mas o nosso estado é um estado rico. Não era para a situação está tão crítica. Então faço apelo aí, lógico, a gente vai aqui continuar cobrando quanto vereadores e quanto fiscalizadores, mas a população que pense com atenção em quem vai votar. Esse ano nós vamos eleger 5 cargos, as eleições estão aí dia 2 de outubro, pensar com atenção no voto, porque quem nós elegermos agora vai atuar diretamente na questão da saúde. De execução orçamentária, quem for para o executivo, e na fiscalização, quem for do legislativo. Prestar muita atenção, porque eu falo com todas as letras, sem medo de errar. Nossa saúde, ela está doente. O trocadilho, ele se faz necessário. Uma parcela, porque do município, nós temos bastante a melhorar. Hoje o vereador Narciso fez o requerimento a respeito desse contrato com a Mahatma Gandhi. Nós temos que analisar quanto que está sendo pago e quem que vem de melhoria para o nosso município. Hoje o nosso raio-x é analógico. Então, assim, não vejo grandes avanços. E também não só no município, a nível estadual, principalmente nas questões de encaminhamento, cirurgias, especialistas. Queria deixar esse recado aí. Obrigado, presidente.
Vereador Hugo, eu encaminhei um ofício ao Ministério Público a respeito. Tá vendo? Está aqui. A promotora, que ela tome providência a respeito dessa lei, né, dessa lei que veio do governo federal, e até então não tive resposta nenhuma até o momento. Está aqui o ofício que eu encaminhei, online, né, que hoje todo ofício é online, que aí dificulta tudo, né, o povo do interior tem que vir do interior e vai na promotora fazer uma reclamação, não aceitam reclamação, tem que ser online. Então, a coisa veio de facilitar, só está tudo dificultando, certo? Hoje, para você tirar uma carteira de habilitação, tem que entrar também online. Aí o despachante vai lá e cobra R$50, que não é fácil hoje. Então, eu estou fazendo a minha parte. Denunciei a promotora, fiz o ofício ao prefeito também, não recebi até agora resposta do prefeito, por que ele não está cumprindo a lei de fazer esse pagamento, que é lei e ele tem que cumprir. Então, vamos aguardar. A minha parte eu estou fazendo, como vereador.
Uma parte, vereador, né? É lei e o dinheiro está chegando. Porque se outros municípios já estão pagando, então o nosso falhou em alguma parte. Ou pior, se esse dinheiro já chegou e não foi pago, aí é o que eu falei. Aí é responsabilidade, aí é ilegalidade. Pelo portal do Fundo Nacional de Saúde, para pagar os agentes de combate à endemia, já veio uma verba. Eu não consegui pesquisar minuciosamente para os agentes comunitários de saúde, mas para os agentes de combate às endemias, já tem dinheiro na conta da prefeitura para dar suporte a esse pagamento, porque vai ser custeado 100% pelo governo federal. Então o município não pode nem se esquivar por qualquer argumento que seja. O dinheiro vem para esse fim e tem que ser gasto para essa finalidade. Ponto, acabou.
Vamos aguardar esses 30 dias do requerimento que Vossa Excelência fez, que agregamos esse das agentes, e se o presidente puder acrescentar se de fato chegou o recurso federal, que encaminhe para a gente os valores. O que, presidente, pode ser, presidente?
Sim, defiro o seu pedido. Antes de encerrar a sessão, eu quero fazer um convite a todos os presidentes aí, de 1º a dia 15 de setembro, a Câmara Alfredo Chaves recebe a mostra fotográfica Aves de Caetês, promovida pelo Programa de Conservação da Saíra Apunhalada, PCSA, com apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Convido a toda a sociedade alfredense a prestigiar a exposição e também informo que as instituições de ensino podem entrar em contato para realização, agendamento para visitação. Aproveito para parabenizar o secretário do Meio Ambiente, Marcos Orlandi, sua equipe, ao Instituto Marcos Daniel pela iniciativa, também pelo trabalho desenvolvido em prol da conservação de nossa biodiversidade. Vai ser aqui do lado, antiga biblioteca, entendeu? Eu convido a todos, os vereadores também presentes, entendeu? E também quero agradecer a Sicoob, através do nosso presidente, Fábio Novaes, a lembrancinha que ele mandou para todos os vereadores aí, entendeu? Pode ser.
Você tem mais alguma coisa a falar, presidente? Não, eu queria que Vossa Excelência autorizasse. E um agradecimento, porque a gente tem feito aqui indicações, requerimentos, projeto de lei, e não vem ninguém para assistir, não vem ninguém para acompanhar o trabalho da gente. Então eu queria que Vossa Excelência, presidente, uma saudação, uma salva de palmas à família de seu Pídio Pinto Alves, que... Obrigado à presença de vocês, porque a gente tem feito aqui indicação, requerimento, mas de um da família, desculpe, né, mas não comparece. Então é importante a presença de vocês hoje aqui. Obrigado, Deus ilumine, Deus abençoe e vamos viver a nossa vida. Obrigado. Temos aqui o pastor. Queria que Vossa Excelência também, pastor, saudasse também a gente aqui com as suas palavras, que, porque nós precisamos de Deus para viver a nossa vida.
Estevão também é pastor, né?
Muito bem. Excelentíssimo presidente da Câmara, vice-presidente, mesa diretora, senhores vereadores, em nome da família nós queremos agradecer o carinho, né, isso. Esses últimos meses foi um tempo de dor, de sofrimento pela perda do irmão Eupídio. E certamente uma homenagem como esta, proposta, esse projeto de lei, essa homenagem que a Câmara Municipal presta ao seu Eupídio, acaba sendo também uma forma de consolo, de conforto. Nós sabemos que quem conforta o coração do homem, de fato, é o Espírito Santo de Deus, que traz uma paz aos nossos corações. Essa é a nossa confiança. Mas qualquer ato, e esse ato, essa homenagem que os senhores prestaram à família, com certeza é um motivo de gratidão e de trazer ao coração da família um certo consolo. Isso, a minha esposa estava aqui derramando lágrimas quando o projeto de lei estava sendo votado. Então nós queremos agradecer à Câmara, na pessoa do presidente, o vereador Sérgio Bianchi, que propôs, o relator, enfim, todos os senhores, por esse cuidado, por esse zelo com a família. Muito obrigado.
Esteve, quer falar alguma coisa? Está tudo beleza? Obrigado. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 14 de setembro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite.